Mas o programa de estabilidade continua lá, o semestre europeu continua lá, como se nada se estivesse a passar no mundo real. Belo exemplo do que tem sido a resposta da União Europeia e também do governo português a esta situação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, membros do Governo. Hoje o Governo traz-nos uma proposta que pretende que se adapte o processo orçamental aos constrangimentos causados pela Covid-19 e que se adie por 15 dias a entrega daquilo que é o Programa de Estabilidade. Isto significa que a Assembleia da República não vai ter a possibilidade de analisar e de se pronunciar sobre os objetivos traçados pelo Governo no Programa de Estabilidade antes de o mesmo seguir para Bruxelas. O PAN compreende que os constrangimentos causados pela pandemia da Covid impliquem alterações nas previsões orçamentais e uma maior flexibilidade, uma vez que de um mês para o outro passámos de um contexto de excedente orçamental para um contexto em que vamos viver uma das maiores recessões da nossa história. Contudo, lamentamos que tal flexibilidade signifique um enfraquecimento e secundarização da Assembleia da República e dos seus poderes de fiscalização. A pandemia não pode significar um unanimismo ou uma suspensão da democracia ou ainda do papel que cabe a cada um de nós enquanto eleitos. Por essa razão, vamos acompanhar as propostas do PSD, que visam a salvaguarda de alguns destes poderes de fiscalização da Assembleia da República, e caso esta proposta não seja aprovada, não nos resta senão apelar ao Governo que procure fazer, de facto, um esforço para conseguir entregar o quanto antes a esta Assembleia da República este importante documento para que sobre ele nos possamos pronunciar, ainda que em moldes diferentes dos anos anteriores. Sublinhamos também que para fazer face à recessão que temos pela frente, o caminho que defendemos não pode ser o da austeridade e de restrições para os mesmos de sempre. Na opinião do PAN, o Governo não só deve mobilizar o máximo de solidariedade por parte da União Europeia, como também deve assegurar o maior número de recursos e tal também passa por garantir ao longo da sua atuação que as pessoas são postas em primeiro lugar e não os interesses de alguns, nomeadamente que não vai pagar quaisquer indemnizações às concessionárias das políticas das parcerias público-privadas rodoviárias e que vai avançar para a sua renegociação, que não vai transferir para o novo banco os cerca de 850 milhões de euros que estão previstos no Orçamento de Estado e que no quadro das próprias instituições europeias vai exigir um combate sério aos paraísos fiscais e que países como a Holanda, que devolvem a Portugal os 236 milhões de euros, que naquele caso perdemos anualmente em fugas de impostos. Impõe-se mais do que nunca que o país não seja empurrado para mais austeridade e que não sejam acima de tudo os mesmos a pagar a fatura da crise que aí vem. Já quanto à proposta de lei que temos para permitir que os carteiros do nosso país possam continuar a prestar o serviço público a cargo do CTT com menos risco, a mesma só peca por ser tardia. Contudo, o PAN, seguindo as recomendações da DECO e procurando evitar ao máximo que os cidadãos com mais de 65 anos ou inseridos em grupos de risco tenham de sair à rua para obter produtos fundamentais para a sua saúde, propõe a alteração à proposta do Governo para que seja alcançada a gratuitidade de todas as encomendas provenientes das farmácias ou de estabelecimentos similares que se destinem a estes cidadãos que estão mais expostos ao risco da pandemia da Covid-19. Nesta ocasião, não podemos deixar de saudar todos os milhares de trabalhadores do CTT que no último mês, enquanto o país parava, continuaram a trabalhar para que o pagamento de reformas e apoios sociais não se atrasasse, para que as encomendas com material de proteção individual ou medicamentos chegassem àqueles que não podem sair de casa ou para que as empresas pudessem enviar os seus produtos vendidos online aos seus clientes. E temos que sublinhar em alguns casos com enorme risco pessoal, pois bem sabemos que não só houve atrasos, como também houve a falta da redução do horário de funcionamento ou até mesmo em algumas circunstâncias de proteção dos próprios funcionários infectados. Por estas razões, a estes trabalhadores, como aos demais trabalhadores dos serviços essenciais, merecem toda a nossa gratidão. E lamentamos que na semana passada tenha sido chumbada a proposta do PAN. Concluo mesmo já, Sr. Presidente, para atribuir um complemento remuneratório de 20% aos trabalhadores do CTT e dos demais serviços essenciais. Para concluir, bem sabemos que temos um longo caminho pela frente para vencer a pandemia. Reforçamos, por isso, o nosso sentimento de gratidão a todos aqueles que estão na linha da frente deste combate e reforçamos aqui o nosso sentido de contributo e de participação democrática como se impõe em democracia.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados, penso que é óbvio que a preocupação neste momento do Governo português e do país não pode ser o programa de estabilidade, que aliás existe num quadro europeu de permanente asfixia orçamental que não é compatível com o dia-a-dia e muito menos com o período de crise que atravessamos. E por isso, para o Bloco, a questão aqui não devia sequer ser o adiamento do programa de estabilidade, devia ser a sua suspensão, tanto do programa de estabilidade como o fim dos tratados orçamentais que sistematicamente têm vindo a pôr austeridade, e nunca isso foi tão óbvio como agora, põem austeridade e disciplina orçamental e opção orçamental à frente de todas as outras prioridades, sejam a saúde pública, seja o bem-estar das pessoas, seja a proteção dos serviços públicos, dos sistemas de pensões ou das capacidades de resposta dos países à pandemia de Covid. Nunca a natureza da União Europeia ficou tão exposta como agora nesta gestão da crise. A preocupação não pode ser as regras europeias, a preocupação não pode ser a contenção orçamental, a preocupação deve e tem de ser de dotar o Estado dos recursos necessários, por um lado para manter as obrigações que já tinha assumido, porque há um Estado que continua em funcionamento, porque há compromissos que continuam a valer para com os cidadãos, mas também para alargar a sua capacidade de intervenção e fazer face a todas as despesas adicionais que advêm da necessária intervenção na economia para combater a crise que se começa a alastrar. E por isso vemos com enormes dúvidas que, em vez de se expandir o orçamento do Estado e dotar o Estado de mais recursos para fazer face a estas despesas adicionais, se anda a puxar uma manta que é sempre demasiado curta de um programa orçamental para outro programa orçamental. A proposta que o PS aqui nos traz é isso que diz, é permitir transferir verbas entre programas orçamentais. E a pergunta que deixamos é, entre que programas orçamentais? O que é que vai deixar de ser feito? Que despesas é que vão deixar de ser realizadas? Quando o IRU passar a alocar a sua verba para a pandemia Covid, quais são os programas de habitação que vão deixar de ser feitos? É que a crise habitacional mantém-se, apesar da pandemia Covid. As necessidades dos outros ministérios e das outras áreas de intervenção mantêm-se. Aquilo que o PS aqui nos vem propor é um cheque em branco ao Governo, e todos nós compreendemos a necessidade da agilização desta gestão orçamental, mas que não temos nenhum mecanismo para depois tentar compreender para que é que serve, como é que se controla e, sobretudo, o que é que vai ficar sem verba. E por isso deixo estas dúvidas ao Partido Socialista para que possa fundamentar a sua proposta e também ao Governo, se tiver alguma coisa a dizer sobre isso.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, excelentíssimos Srs. Membros do Governo. O país vive, efetivamente, uma situação absolutamente excepcional, como aqui já foi dito e reiterado, e esta situação excepcional tem impactos de âmbito social, de âmbito económico e, naturalmente, de âmbito orçamental. Temos tido notícia, inclusivamente de organizações internacionais, de que o crescimento do produto mundial vai ter impactos por força desta pandemia. E, naturalmente, estes impactos têm também repercussões nos diferentes países, e nomeadamente em Portugal, ao ponto de algumas instituições, como o Banco de Portugal, a Universidade Católica ou até o Fundo Monetário Internacional, já terem vindo referir que, muito provavelmente, o nosso produto irá cair de forma assinalável. Os impactos serão tanto maiores, eventualmente, quanto as medidas que tínhamos que adotar, como, por exemplo, estas que têm vindo a ser aprovadas na Assembleia da República ou através de mecanismos automáticos como os estabilizadores da economia. E, naturalmente, compreendemos que isto dificulta a gestão orçamental. O Partido Social Democrata tem dito e reiterado que adota uma posição de responsabilidade e de colaboração com o Governo de Portugal a bem do nosso país. Temos sentido responsabilidade, temos sentido crítico e fazemo-lo com medida. Não entramos no folclore parlamentar, como também já tivemos a oportunidade de dizer. O Governo apresenta duas propostas, quer no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental, quer no âmbito das citações e notificações por via postal, que nós compreendemos que elas sejam necessárias. A segunda, desde logo, por causa das necessárias medidas de distanciamento social para garantia da saúde pública, e, portanto, aquilo que nós fazemos é apresentar duas propostas de alteração que tentam melhorar a técnica legislativa e ir ao encontro daquilo que são as necessidades atuais do país. No que diz respeito à Lei de Enquadramento Orçamental, nesse seguimento, nós percebemos que as variações nas variáveis macroeconómicas e as dificuldades que impendem sobre a gestão orçamental justificam que nós tenhamos que flexibilizar quer a questão dos prazos, quer a questão das regras de apresentação de documentos a Bruxelas ou os documentos de gestão orçamental do país. E por isso acompanhamos com as nossas propostas melhorias para que assim seja. Compreendemos, aliás, este adiamento dos prazos por causa da situação da pandemia, ao contrário do adiamento de outros prazos, nomeadamente no respeito à implementação da nova lei de enquadramento orçamental e que já tivemos também por várias vezes a oportunidade de aqui discutir, que tem vindo a ser adiado sucessivamente, às vezes sem razões muito claras. Esta nós compreendemos e acompanharemos. O PSD manterá com esta sua postura o contributo de colaboração com o Governo de Portugal e com o país, mantendo o seu sentido de responsabilidade e o seu sentido crítico sobre aquilo que seja apresentado a esta Assembleia. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora à Sra. Deputada Cília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Governo apresenta aqui uma proposta que adia a apresentação da atualização do programa de estabilidade e também das opções do plano. Nada contra estes adiamentos. Nós percebemos que estamos numa situação difícil e mais, também percebemos que em muitos casos vai ser preciso atualizar as projeções e os planos que fazemos à nova situação que ainda está em desenvolvimento. Consideramos, contudo, que esta proposta vai mais além do que seria preciso e mais longe do que seria sensato. Porquê? Primeiro porque o facto de haver um adiamento não deve obstar a que o Parlamento se possa pronunciar sobre a atualização e, portanto, o CDS votará favoravelmente a proposta da alteração que aqui é posta para que o Parlamento se pronuncie antes da atualização ser enviada às instâncias europeias. E depois, porque, entretanto, deu entrada a uma proposta do Partido Socialista que eu acho que mereceria aqui debate e mereceria que o PS desse aqui uma explicação. Porque, e indo diretamente à questão europeia que eu ouvi aqui falar, senhores secretários de Estado e senhores deputados, na defesa dos interesses de Portugal e do que é melhor para os portugueses, devem considerar ter sempre nesta bancada um aliado, nessa defesa dos interesses. Mas tenho ouvido o Sr. Primeiro-Ministro, como já ouvi aqui algum dos senhores deputados, a porem a questão do ponto de vista da solidariedade, e eu acho que é bem mais do que isso. A questão de europeia e de Portugal na Europa é, sobretudo, de uma resposta europeia política. Não é uma questão moral, é uma questão racional. Quando nós temos uma situação de pandemia, é evidente que todas as respostas para a recuperação económica devem ser ponderadas e pensadas. E é evidente que a política monetária é uma dessas respostas, como aliás está a ser feito em vários países, quer da Europa, quer nos Estados Unidos, por exemplo. E é também evidente que num espaço com uma moeda comum, se queremos utilizar instrumentos de política monetária, eles têm que ser pensados em conjunto. E, portanto, desse ponto de vista, terá um aliado. Mas também terá um fiscalizador, porque, senhoras e senhores deputados, essa é a nossa função. E, portanto, em relação às medidas efetivas e aos meios, os recursos, o dinheiro que é utilizado para pôr em prática as medidas efetivas, eu acho que era preciso que o Governo começasse a falar com verdade e que dissesse, com mais Europa ou menos Europa, mais discurso ou menos discurso, há uma coisa que também é verdade. Os meios, os recursos, o dinheiro, para ser mais claro, para fazer medidas, tem que vir de algum lado. E regra geral, de uma forma ou de outra, vai acabar por vir do bolso dos contribuintes. E, portanto, é esta medida que tem que ser fiscalizada aqui no Parlamento. E, portanto, eu gostava que o Partido Socialista explicasse, porque apresentando esta proposta que permite, o Governo podia ter optado por apresentar um orçamento retificativo ou suplementar ou o que lhe queira chamar, acho que isso é semântica, opta por proceder às transferências de verbas entre programas. O que eu pergunto ao Governo é se e quando dará entrada um orçamento retificativo ou suplementar, ou o que lhe queira chamar, à semelhança, aliás, do que já aconteceu, por exemplo, na França. E o que eu perguntava ao Partido Socialista é se isto não será pelo CDS que alguma medida ficará por tomar, mas eu gostava de saber se isto é ou não um cheque em branco para que o Governo, sem orçamento retificativo, faça mais ou menos aquilo que entender. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra agora ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, O Governo traz aqui hoje duas propostas de lei, uma delas é sobre o regime excepcional e temporário do processo orçamental, que é o tema principal de todas as intervenções. A proposta tem dois objetivos. O programa de estabilidade não será apresentado por agora, por razões óbvias que toda a gente reconhece, mas é certo que o Governo irá submeter esse programa de estabilidade daqui à